Fala galera, eu sou o César Luiz e no Vem Fazer História de hoje vamos conhecer mais uma história da mitologia grega.
E qual será a nova história da vez?
Nós vamos conhecer o mito de Édipo, uma história bem famosa da mitologia grega. Mas antes do vídeo, se você ainda é novo aqui no canal, vai se inscrever agora para deixar o seu like e roda a vinheta. Um dia, o rei Laio, que era rei da antiga cidade de Tebas, na Grécia, ele foi até o oráculo dos Delfos para se consultar. O motivo da consulta é que o rei Laio queria saber por que ele e sua esposa não conseguiam ter um filho. Ele achava que o motivo da infertilidade do casal era devido ele ter sido injusto várias vezes no passado. Então ele acreditava que os deuses estavam punindo o casal com a infertilidade. Chegando lá na consulta do oráculo de Delfos, ele perguntou o porquê que ele não conseguia ter um filho. O oráculo disse que um dia ele teria um filho e que o filho dele seria responsável por matar ele e se casaria com a sua esposa. Então, quando ele tivesse um filho, o filho dele seria o responsável pela sua desgraça. Após um tempo que ele se consultou com o oráculo de Delfos, a sua esposa, chamada Jocasta, ela finalmente engravidou. Quando a criança nasceu, ele decidiu se livrar dela, pois o oráculo de Delfos, que ele foi lá se consultar, uma sacerdotisa muito renomada. Ela já tinha acertado várias previsões ali na região, então ela tinha um certo renome. Então ele preferiu não contar com a sorte e se livrar do filho recém-nascido. A sua esposa, Jocasta, ela não gostou, ela não concordou muito com a ideia, mas acabou seguindo a vontade do marido. O rei Laio, ele não teve coragem de tirar ali a vida do próprio filho. Então ele mandou um servo realizar esse trabalho. Ele falou para pegar a criança e levar para bem longe do reino e desfazer dela lá, tirar a vida dela. Entretanto, o servo ele ficou com dó da criança na hora. Ele ficou meio com dó e ao invés de tirar a vida da criança, ele deixou ela amarrada com os pés numa árvore, de ponta cabeça. Depois de algumas horas, passou por ali um camponês e viu aquele bebê pendurado. O camponês foi lá e retirou o bebê da árvore e levou até o seu superior. O seu superior era o rei da cidade de Corinto, se chamava Políbo. O Políbo ali viu a criança. O Políbo era casado com a sua esposa, chamada Merope. Eles ainda não tinham nenhum filho. Então eles acharam a criança bonita, se comoveram ali com a história da criança ter sido encontrada amarrada com os pés e resolveram adotar a criança. Essa criança que eles adotaram, eles deram o nome de Édipo, que Édipo significa em grego de pés machucados. Então, como a criança estava com o pé machucado por ter sido amarrado uma árvore, deram o nome de Édipo para a criança. A criança então cresceu ali feliz, acreditando ser filho legítimo do casal, pois eles não tinham falado que o Édipo não era filho deles, de sangue. Entretanto, o Édipo, desde pequeno, ele escutava a conversa, a fofoca de que ele não era filho legítimo, que ele seria ali um bastardo. Um bastardo, naquela época, era aquele filho que era fora do casamento, aquele que não tinha sido registrado, aquele que não era o filho de uma união legal. Então, corria esse boato. Num banquete ali dos nobres do reino de Corinto, um homem bêbado falou ali um pouco demais e o Édipo ouviu e ficou desconfiado. Em vez de tirar satisfação com o cara, ele resolveu ir até o oráculo de Delfos e perguntar se ele era realmente filho ali do casal. Então ele foi até a sacerdotisa do oráculo de Delfos e perguntou sobre a sua origem. A sacerdotisa meio que enrolou ele e disse algo que o deixou com medo e assustado. Ela disse que ele seria responsável por matar o próprio pai, ficar com o trono do pai e em seguida se casar com a própria mãe. Como ele não sabia que o Políbo e a Méroga não eram seus pais biológicos, ele ficou com medo que essa profecia acontecesse ali com os seus pais. Então ele resolve não contar com a sorte e resolve sair da casa dos seus pais. Ele meio que foge e fica ali de rolê pela Grécia. Ele vai para várias cidades gregas, até que um dia, numa estrada estreita, uma estrada muito curta, ele avista umas carruagens passando, assim, de viajantes. E ele estava ali com seu cavalo de boa na estrada, viajando. Ao passar por essa carruagem dos nobres, eles ofendem ele e pedem para ele dar passagem para que as carruagens possam seguir. Ele já andava nervoso por causa da profecia e não abaixou a cabeça e ficou encarando todo mundo. Quando os homens partiram para cima dele, como ele estava com sangue no olho, ele lutou com esses homens e matou um por um. Ele se feriu um pouco, mas ele saiu vitorioso. Ele continuou ali andando frio e calculista e seguiu passagem. Quando ele chegou na cidade, ele ficou sabendo ali pela população que tinha uma criatura, uma espécie de besta, de monstro, que andava botando medo na população local e devorando alguns homens. Esse monstro, ele era a esfinge. A esfinge, ela tinha ali pernas de leão, asas de pássaro e cabeça de mulher. E ela meio que fazia uma espécie de charada, uma espécie de enigma com as pessoas que estavam aos arredores da cidade. Então ela fazia uma charada, aqueles que não decifravam a charada, ela devorava. E isso estava prejudicando muito a economia da cidade, pois os comerciantes, as pessoas tinham medo de viajar a fazer negócio. Então a economia estava entrando em colapso por causa da esfinge. O caos chegou a tal ponto que Creonte, que era irmão do antigo rei, estava governando a cidade ali de forma temporária, ele chegou a oferecer o trono da cidade àquele que desse um fim na esfinge. E o segundo prêmio para quem se livrasse da esfinge seria ganhar a mão em casamento da esposa do antigo rei, ou seja, da antiga rainha.
Uma sugar.
É, ganhava a coroa do. Ganharia a coroa do reino e ainda ganharia uma sugar mama, né?
Quarentena tô off e pra quarentona tô on, pai tô online, só bem.
Bem a tua cara. Então como o Édipo não tinha nada a perder, ele foi até de frente pra esfinge. Chegando lá, a esfinge encarou ele e já foi logo de encontro com ele, pronto pra devorá-lo. Ela falou o seguinte: decifra-me ou te devoro. Meio que uma cantada, né? A pessoa fala decifra-me ou te devoro. Eu ia achar uma cantada.
Foi uma direta bem clara, hein?
E lançou a charada para ele. A charada da esfinge era o seguinte: qual é o ser que pela manhã tem 4 patas, pela tarde 2 patas e ao anoitecer tem 3? O Édipo ficou ali por uns segundos pensando, ele olhou no olho da esfinge, todo frio e calculista, e falou: é o ser humano que no começo da vida, quando engatinha, utiliza os 2 pés e as 2 mãos. Na fase de criança e adulto, ele utiliza as 2 pernas para andar, e na velhice conta com a ajuda de uma bengala no lugar de uma terceira perna. Daí a esfinge, ela olhou pro Édipo nos olhos e falou: parabéns, você acertou. Ficou louca, foi até o penhasco, se jogou e se matou.
Não tinha asa, por acaso?
Sim, ela tinha asa, também não entendo, né? Mas é mitologia grega, né? Se ela tinha asa, não faria sentido ela se jogar para se matar dessa forma, né? Mas
com
enfim,
certeza.
Fica o meme da Nazaré agora nas nossas cabeças.
Nazaré eterna, viva Nazaré.
Ele disse que a esfinge morreu, ele foi aclamado pelo povo ali, saudado como herói, e foi coroado rei da cidade e se casou com a antiga esposa do rei, chamada Jocasta. Os anos passaram, Jocasta e Édipo foram muito felizes. Eles tiveram ali 4 filhos, até que um dia começou a aparecer várias pragas ali na cidade. Começou a aparecer pragas na agricultura, alguns homens começaram a morrer de forma misteriosa. O Édipo, ele resolve achar o motivo de todos esses problemas e resolve ir até o oráculo de Delfos. Chegando lá na consulta para a sacerdotisa, ele pergunta por que está acontecendo todas essas pragas. A sacerdotisa diz que o motivo é que os deuses estão punindo a cidade, já que o povo não buscou vingança e justiça pela morte do seu antigo rei. Até então, ninguém sabia direito como que o rei tinha morrido, como que ele tinha essa morte misteriosa dele. Ele só tinha sido encontrado morto junto com seus homens. Então, o Édipo resolve descobrir quem que é o assassino do antigo rei. Ele vai e fala da situação para Creonte, que era o cunhado dele. O cunhado dele sugere ele se consultar a um outro profeta. Esse profeta era o profeta Tiresias. Ele já era bem de idade e era cego. Então, um belo dia, Tiresias foi até o palácio do Édipo, levado ali por Creonte. O Édipo pergunta: aonde está o assassino do antigo rei, do rei Laio? Tiresias se negou a falar, falou: algumas coisas é melhor a gente não saber. E ele continua insistindo, e o Tiresias só enrolando, não queria falar. Até que o Édipo percebeu que o Tiresias estava muito nervoso e deu uma prensa final, falou: se você não me contar, você vai acabar morrendo. Tiresias ali, sem escolha, falou assim: o assassino do antigo rei é você. Ele falou assim: você tá louco, você é um velho senil e cego. Você nem sabe mais o que está dizendo, já está com as suas faculdades mentais comprometidas. Tiresias olhou para ele e falou: posso até ser velho e cego, mas o verdadeiro cego aqui é você. Então o Édipo ficou louco, mandou os guardas expulsarem Tiresias ali do palácio da cidade e mandou prender o cunhado por traição, achando que Creonte estava ali com conspiração junto do Tiresias para tomar o trono. Após alguns dias, chegou um mensageiro com uma mensagem vinda de sua mãe Merope. A mensagem dizia que seu pai Políbo tinha morrido. Com a mensagem da morte do seu pai, o Édipo ficou triste, mas ele ficou um pouco aliviado, pois ele achou que a profecia do oráculo não ia se cumprir, a profecia que dizia que ele ia matar o seu próprio pai. Então ele se sentiu aliviado. E o mensageiro falou: tenho mais uma mensagem. Nessa mensagem, ele revelou ali que Políbo e Merope não eram seus pais biológicos. Contou para o Édipo a forma que ele foi encontrado, que ele foi amarrado numa árvore, encontrado por um camponês, que seus pais não tinham filho e adotaram. E ele ficou perplexo ali, porque ele percebeu que a vida dele tinha sido uma mentira até então. Tudo aquilo que ele acreditava não era verdade. Após o mensageiro ir embora, Édipo foi falar com sua esposa. E antes de contar a novidade, ele perguntou o que ela sabia em relação da morte do marido. Ela falou que o marido tinha saído em viagem e deixou o irmão no lugar governando, que era o Creonte. O marido tardou a voltar e não voltava nunca. Então o Creonte mandou um grupo de buscas atrás do rei Laio. Eles encontraram numa estrada próxima à cidade o rei Laio morto com seus homens. Então eles acharam que foi um grupo de bandidos, um grupo de saqueadores que tinham roubado e matado o rei. Mas não sabiam quem que tinha feito isso. Não sabiam a identidade desses supostos bandidos. Ela se emocionou contando isso e contou também sobre o filho que eles tiveram e tiveram que abandonar. Quando ela contou essa história do filho que eles tiveram que abandonar e a morte do antigo marido, as coisas começaram a fazer sentido pro Édipo. Ele foi e contou a mensagem do mensageiro, dizendo que seus pais que o criaram não eram seus pais de sangue. Nesse exato momento, eles perceberam que eles eram mãe e filho. Que Édipo, ele tinha, sem querer, matado o seu próprio pai naquela confusão lá na estrada. Ele matou seu pai sem saber que estava matando seu pai e em seguida ganhou o trono da cidade e se casou com a sua mãe sem saber que estava se casando com a sua mãe, ou seja, mãe e filho cometeram incesto sem saber. E com isso, o Édipo ficou perplexo, ele ficou cabeça quente e foi dar uma volta. Quando ele voltou dessa volta, Jocasta, que era sua mãe e esposa, estava ali enforcada, ela se enforcou no próprio quarto. Então o Édipo percebeu que o Tiresias estava certo, que o verdadeiro cego nessa história inteira tinha sido ele. Então ele pega ali um alfinete que ele vê ali por perto, leva o próprio olho e fura os próprios olhos, pois ele decide que a partir daquele momento ele não quer mais olhar a sua própria desgraça. E ele pede para ser exilado da cidade, pois ele quer que o verdadeiro culpado pela morte do rei seja punido, e no caso é ele mesmo. Então ele aceita essa punição que viria dos deuses, no caso, na mentalidade dele, e deixa governando na cidade o seu cunhado Creonte. Ele se desculpa pro Creonte, fala que ele estava errado e deixa o Creonte governando até que seu filho mais velho tenha idade para governar. Édipo, então, ele se exila da cidade, se despede de todos e vai embora. E a sua filha mais velha, chamada Antígona, resolve acompanhar o pai até o fim dos seus dias. Ela era filha e irmã dele também, né? Então ela acompanha o Édipo até a morte do seu pai. E essa foi a história triste de hoje. E se você gostou da nossa história triste, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo. Siga-nos em todas as redes sociais e lembrando que conhecimento é poder. E aqui não Vem Fazer História, cada aprendizagem é uma nova conquista. Saudações!
Falou, valeu, bueno eterno.
Bueno vive.
Bueno vive.
E aí, senhoras e senhores, uma boa noite para todos. Bem-vindo a esse novo canal. Veja a nova história chegando e chegando o nosso novo personagem, César Hazek. Fica até o fim. E deixe seu like.